Paraná em Rede.
Na reportagem da série Paraná em Tóquio de hoje, três atletas e um técnico representam o estado na seleção de vôlei sentado. O atacante Anderson Rodrigues diz que a escalação é um privilégio e a responsabilidade é brigar pelo ouro.
A seleção brasileira de vôlei sentado é a segunda no ranking mundial e tem grandes chances de trazer uma medalha para o Brasil nessas Paralimpíadas. Entre os convocados para vestir a camisa azul e amarela, quatro atuam no Paraná. Os titulares Anderson Rodrigues, que é atacante e vai pela primeira vez aos Jogos, e o levantador veterano Daniel Jorge, que está na sua quarta edição. Também integram a equipe Alex Witkowski e o técnico Marcelo de Oliveira. Anderson conta que ele e Daniel jogam no mesmo time fora da seleção e isso ajuda no entrosamento.
Isso facilita muito o entrosamento, as dificuldades, um ajudar o outro, os treinamentos junto, isso facilita muito. Questões de participações, sempre tem dois ou três paranaenses participando de seleção brasileira. O Estado, exclusivamente, está fazendo um ótimo trabalho de incentivo em relação a ter participantes em seleções. Isso quer dizer que os programas que estão sendo feitos estão sendo efetivos, fazendo com que o alto rendimento seja valorizado lá junto com a seleção e dar os méritos para a seleção também sobre esse ranking aí, que é o segundo melhor do mundo.
A preparação da seleção teve que ser adaptada durante a pandemia e ficou mais focada nos treinos.
A única dificuldade seria do Brasil não ter feito jogos internacionais, que a jogatina aqui no Brasil é totalmente diferente com lá de fora. A gente estava com uma programação muito boa, muito ótima, em questões de participação internacional, amistosos, até competições fortes, para a gente medir como é que estava a preparação do Brasil, ajeitar erros, para ir bem preparado mesmo para as Paralimpíadas. A questão da pandemia, isso dificultou mais porque os brasileiros não eram bem vistos lá fora, devido à pandemia, à evolução da pandemia aqui no Brasil. A gente tinha amistoso no Egito, tinha competição na Bósnia e Herzegovina, a gente ia para os Estados Unidos treinar também. Isso não foi possível devido à pandemia. Daí, nessa situação, a gente focou mais na preparação física, preparação tática com a equipe.
Ele avalia que terão adversários difíceis pela frente, mas que a equipe tem condições de trazer a vitória.
O Irã é uma equipe muito forte. Eles estão, digamos, estão um passo à frente de nós, porque em questões de preparação, eles possuem mais campeonatos do que o Brasil. Lá eles fazem a média de 150 jogos oficiais. Aqui a gente faz 2, 3, 5, 10 no máximo. Isso ajuda a preparação deles, certo? Mas não é um time a ser embatido. Não tem como falar assim, nunca vai conseguir, o Brasil não vai conseguir ganhar deles. A gente já conseguiu, ganhar deles em 2015, mas é um time a ser batido, seria o Irã. Daí os outros que faz aquela situação por fora também, que é a Alemanha, que está vindo com um grande time, tem a Bósnia e Herzegovina também, que é um time muito grandioso. Todas as equipes que estão na Paralimpíada têm os seus méritos relacionados a isso, mas todos estão se preparando 100% aí para conseguir um ótimo resultado, inclusive o Brasil, que a gente está esperando aí uma medalha olímpica nesse ciclo.
Anderson Rodrigues diz que ser escalado para a seleção brasileira para uma Paralimpíada é um momento de reconhecimento do esforço de cada atleta e, para ele, trouxe uma reflexão sobre toda a sua trajetória até aqui.
Segue um filme na cabeça da gente, sabe? Fiquei tempo internado, fiquei tempo sem trabalhar, sem fazer nada de esporte. De repente você vem fazendo um esporte muito grande, ser chamado pela seleção, você conseguir desenvolver tudo que você não imagina, mas sim, começa a acontecer as coisas, você fica meio perdido em alguns momentos. Isso de você foca numa situação, você fala, nossa, tô numa seleção brasileira, representando meu país, minha cidade, meu estado. Agora tem uma competição grandiosa que o mundo inteiro vai estar focado nesse evento. E eu vou estar lá participando desse evento. Tem momentos que a gente fica meio aéreo, sabe? Meio perdido no tempo também. Mas esse ano a gente está cogitando uma medalha olímpica. E daquela situação, né? Você está na competição, tem que ser ouro. Tem que ser ouro. Mas a ansiedade está a milhão, a gente está bem preparado, a gente está se preparando muito bem. Sempre tem aquele friozinho na barriga, né? Aquela ansiedade. Por ser a minha primeira, a gente espera uma grande participação e vamos com tudo para cima.
Repórter Amanda Yargas.
Dois designers paranaenses criaram um biofilme que imita couro feito a partir de kombucha. Além de evitar a exploração animal, o material é totalmente natural e biodegradável. Fique com a reportagem de Amanda Yargas.
Gislaine Lau e Felipe de Carvalho Ishii, do estúdio Intervém, são dois designers recém-formados pela UFPR, que criaram um material ecológico e biodegradável alternativo ao couro, feito a partir de kombucha. O biofilme bacteriano foi aplicado em uma poltrona, que ganhou o prêmio considerado o Oscar da área, o IF Design Talent Award de 2021. Não Fere, como foi batizada a poltrona, foi premiada juntamente a outras 85 ideias, em meio a mais de 5.300 projetos. O júri considerou a proposta inteligente, inovativa e de aplicabilidade prática. Segundo Felipe, a ideia da peça foi provocar a reflexão sobre as formas de produção e consumo no mundo atual.
O que a gente queria, principalmente, era mostrar, era conseguir transmitir o direito dos animais, mostrar que a gente consegue criar uma coisa que é brasileira, que é inovadora, que é divertida, que é bonita e que é daqui. Tudo que a gente usa hoje de ingrediente é daqui. A gente não compra de fora, a gente não compra um chá preto inglês, a gente não compra um chá verde chinês. A gente pega café de cafeteria local. E era isso que a gente queria mostrar. A gente consegue construir coisas legais independente de onde a gente estiver. E quando a gente ganhou esse prêmio, a gente viu que a gente tinha a oportunidade de mostrar que a gente conseguia fazer tudo isso e ainda assim transmitir o direito dos animais. Falar, olha, não precisa matar um animal, não precisa explorar um animal para se ter um produto. A gente consegue criar ele com outras fontes de matéria-prima.
A kombucha é uma bebida fermentada por bactérias, com base de chá, suco ou café. No caso do biofilme da Intervém, o material utilizado é composto por resíduos de cana-de-açúcar e café recolhido de produtores regionais. O processo de produção cria uma película na superfície do líquido, que foi adaptada pelos designers e pode ser usada na produção de móveis e acessórios. Toda a produção é natural, inclusive o tingimento e o tratamento para que o biofilme não absorva água e dura cerca de 3 semanas. Gislaine explica quais as vantagens do material.
Além do couro animal, tem muito lugar que fala que tipo, vende couro vegano como couro feito de plástico, de PU. E tem pouca alternativa, assim, realmente é sustentável, né? Com a textura, a gente está conseguindo fazer bem parecido. Ele proporciona que a gente experimente e deixe mais próximo do que a gente precisa. A gente consegue manipular ele, assim, tentar deixar mais resistente, mais hidrofóbico. A gente consegue cultivar ele do tamanho e do formato que a gente quiser, né? Então, é muito bom, porque, assim, dependendo do projeto, a gente pode criar um molde, ele não vai ter desperdício, porque já foi feito do tamanho certo, né?
Segundo a professora que orientou o trabalho, Elisa Strobel, o design hoje vai além da ideia de elaborar um produto e inclui a criação e adaptação de materiais, mudando a forma de as pessoas se relacionarem com o mundo.
Os materiais realmente eles fazem muita diferença na nossa vida, né? A forma como você pega um copo de plástico não é a mesma forma que você segura uma taça, por exemplo, né? Tanto pela forma, quanto também pelo material. Você vai tomar mais cuidado na hora de lavar, vai prestar atenção onde coloca na hora de secar, né? Em cima da pia, enfim. E então os materiais, eles moldam a forma como a gente age, os nossos movimentos, as nossas ações do dia a dia. Então, pensar isso dessa outra forma está muito atrelado ao conceito de ativismo material também, que se fala, então, de um ativismo que busca trazer, como os alunos estão propondo, né, streams locais de produção, que às vezes aproveitam subprodutos que são de outras cadeias produtivas maiores, como restos, né, que nem eles falaram de café, mas tem muitos outros. Tem a ver com o local, com o especial relacionado ao local. É, arranjos produtivos locais mesmo, em pensar em envolver as pessoas locais para fazer esses materiais. E de pensar o produto da matéria ao sistema, né, onde ele se insere.
Para saber mais, acesse intervendesign.com. Repórter Amanda Yargas.
E o Paraná Clube segue sem treinador e será comandado pelo interino Jorge Ferreira na partida contra o Oeste. Quem traz os destaques do esporte agora é Anderson Luiz.
Esportes. O Paraná Clube segue sem treinador definido para a sequência da Série C. Após a derrota para o Novo Horizontino, Maurílio Silva foi demitido junto de outros membros da comissão técnica. O tricolor está no mercado à procura de um novo comandante. A única certeza até aqui é que a equipe será dirigida por Jorge Ferreira no duelo contra o Oeste na noite desta sexta-feira na Arena Barueri. O técnico é formado em Educação Física e chegou ao time em 2012 como analista de atletas. Em 2013, assumiu o comando do time sub-17 até 2015, ano em que também atuou como auxiliar no time principal pela primeira vez. O Comitê Olímpico Internacional anunciou que a cidade australiana de Brisbane será a sede dos Jogos Olímpicos de 2032. Vai ser a terceira vez que o país da Oceania vai receber uma edição das Olimpíadas. Melbourne, em 1956, e Sydney, em 2000, foram as outras sedes. O projeto prevê que as competições serão distribuídas em três núcleos: Brisbane, 21 sedes, Gold Coast, a 65 quilômetros, com 6 sedes, e Sunshine Coast, a 85 quilômetros, com mais 3 sedes. Antes da Austrália, os Jogos Olímpicos serão disputados em Paris, na França, em 2024 e depois em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028. A seleção brasileira masculina de futebol estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Venceu a Alemanha por 4-2. O Brasil chegou a abrir 3-0 no primeiro tempo com 3 gols de Richarlison. Matheus Cunha ainda perdeu uma penalidade. No segundo tempo, a Alemanha fez 2 gols e esquentou a partida. Mas no último lance, Paulinho fez um lindo gol e fechou o placar. A seleção volta a campo no domingo, às 5h30 da manhã, contra a Costa do Marfim, no estádio de Yokohama. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.